Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. O Semeando a Boa Nova é um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Na mesa de som, o Ricardo Leite fazendo o som chegar até você aí. Aqui no estúdio, na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, ao meu lado, o companheiro Sérgio Martins. E hoje, recebendo aqui, com muito carinho, acompanhando o nosso programa no estúdio, o companheiro Flávio Jubilato, que está aqui conosco, lá do Grupo Mensageiros. E também o Luiz Armando Ferreira, que vai estar conosco, que é do Centro Espírita Casa do Caminho da Vila Mariana. Luiz Armando, bom dia, seja bem-vindo aqui no Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia, amigos, ouvintes. É uma alegria muito grande estar de volta aqui com os companheiros do Semeando a Boa Nova para compartilharmos algumas informações sobre o tema de hoje.
Muito bem, Luiz Armando está com a gente porque nós vamos falar sobre depressão. O nosso tema de hoje é a depressão. São muitos os artigos em revistas, comentários em jornais, que apontam a depressão como um estado psicológico que leva muito sofrimento intimamente à pessoa, né, a quem esteja afetado por esse mal. No programa de hoje nós estaremos analisando essa questão à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Eu vou perguntar para o Luiz Armando. Luiz, a gente ouve falar com muita frequência que determinada pessoa está meio deprimida ou ainda que caiu em estado de depressão. Esclarece para o nosso ouvinte, Luiz, tem diferença entre estar deprimido e um estado de depressão? Tem diferença isso, Luiz?
Com certeza. A depressão é, na realidade, um dos males do nosso tempo, né? E há previsões da Organização Mundial de Saúde que antes do final da segunda década do século XXI, o problema da depressão será um problema quase que epidêmico.
Bom, a segunda década do século XXI...
Até o ano 2019, né?
Está muito próximo.
Nós, na verdade, como espíritas que somos, aprendemos com a espiritualidade. Existem alguns estudos muito interessantes, um deles num dos derradeiros capítulos do livro Tormentos da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, que é um grande estudioso da questão da problemática mental, através do Divaldo Pereira Franco, onde há uma dissertação muito interessante de uma entidade ex-médico aqui na nossa dimensão, que continua tratando das questões da saúde mental no plano espiritual, que elas também nos acompanham além da morte, que fala sobre a questão da depressão. E também um estudo muito interessante do Dr. Jorge André, um psiquiatra ainda encarnado na cidade do Rio de Janeiro, que tem muitos estudos muito interessantes sobre a problemática da mente, da problemática do espírito, da evolução espiritual, e fazendo as conexões com a questão da psiquiatria, da qual ele era um técnico, um profissional especializado. E eles são concordes em afirmar que o problema da depressão, como qualquer enfermidade, na realidade tem a sua raiz no espírito. Quer dizer, o que se manifesta, nós estamos no mundo dos efeitos. Esse mundo aqui, essa realidade, essa dimensão na qual nós existimos, é uma dimensão onde as coisas são virtuais. A essência está no espírito, que traz essas desarmonias já de outras eras e outras vivências, e vem aqui para drenar, para de uma certa forma filtrá-las do seu inconsciente profundo e transformá-las ou transmutá-las na saúde, no equilíbrio, na harmonia de que se perdeu pelas equivocadas ações do passado. Mas existem estudos muito interessantes a respeito dos sintomas da depressão, e talvez para que os ouvintes possam também se situar um pouquinho. A ciência considera que existam aspectos psicológicos e aspectos físicos, e nós poderíamos acrescentar os aspectos espirituais, porque também por trás de toda a ação do homem, como nos explica a questão 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos exercem sobre nossos pensamentos e atos muito mais influência do que imaginamos, e invariavelmente eles nos conduzem. Então isso é uma questão muito grave. Mas só para a gente ter uma ideia assim, da questão da depressão, do ponto de vista da ciência, os sintomas psicológicos seriam o baixo astral, que é um termo, aliás, bastante comum hoje, a perda de interesse nas coisas que você costumava apreciar, ansiedade, embotamento emocional, problemas de concentração e de memória, delírios, alucinações e impulsos suicidas, que é uma questão também que, do ponto de vista espiritual, nós podemos discorrer bastante. Do ponto de vista físico, problemas com sono ou insônia ou sono em excesso, lentidão mental e física, aumento da falta ou falta de apetite, aumento ou perda de peso, perda de interesse no sexo, cansaço, constipação e irregularidades na menstruação, porque estatisticamente a mulher é duas vezes mais sujeita aos problemas da depressão, até pelas questões hormonais, do que o homem.
Aliás, tem um trabalho científico, Luiz, publicado sobre esse assunto, que fala que 15% das mulheres já tiveram ou terão na sua vida, né, no seu ciclo de vida, sintomas de depressão, e pode chegar até 25%.
E acho que essa, hoje, né, diante da realidade que vivemos, estamos muito mais sujeitos a isso, até pelas estimulações externas às quais nós reagimos interiormente, né? Mas estar deprimido é quando nós já estamos sob o envolvimento desse clima mental, psicológico extremamente negativo, que pode variar, como dissemos aí, como ouvimos há pouco, né? Repassando as informações da ciência, de um estado mais sutil até um caso grave que pode fazer a criatura chegar a delírios ou então a compulsões suicidas. E o estado de depressão talvez seja aquele que está preparando a criatura para enfrentar
situação instalado, que ela está a caminho, né? Mas eu até queria fazer um comentário aqui para o nosso ouvinte, você que está na nossa audiência. O Luiz passou uma relação aí de sintomas que são, vamos dizer assim, sinalizadores de que a depressão está se instalando ou está instalada. Agora, precisamos ter um cuidado, né, Luiz? Porque o nosso ouvinte pode, de vez em quando, pode ter um problema desse, qualquer sintoma desse aí, passageiro. Então, a própria medicina, a própria ciência diz que não é um estado, não é caracterizado como depressão aquele estado passageiro. Só tem esse sintoma manifestado, pelo menos um grupo deles, manifestado por um período aí de 2 semanas, um período mais longo, né, para poder caracterizar a depressão, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, Luiz. Nós falamos aqui causas dos sintomas. O que leva uma pessoa, Luiz? Quais são as causas, os fatores que podem levar uma pessoa a entrar em depressão? Tem alguma causa assim aparente, alguma situação que eu posso dizer, que o nosso ouvinte pode pensar lá, olha, se acontecer isso eu vou ficar em depressão, se acontecer aquilo eu vou entrar em depressão. Tem alguma causa mais comum, alguma coisa assim?
Tem várias, né? O importante é nós acrescentarmos ao que você disse, que cada caso é um caso, cada um de nós é um universo totalmente diferente. O meu problema é diferente do seu, do Valdir, do nosso irmão Sérgio, né? Mas a ciência alinha alguns deles, alguns dos quais já estudados pelos pesquisadores espíritas. Primeiro deles, problema genético. É possível, não em todos os casos, que na realidade pessoas que já são portadoras da depressão atraiam para si criaturas que vivenciem mental e emocionalmente os mesmos problemas na espiritualidade. Então o Dr. Jorge André, naquele livro Enfoques Científicos sob a Ótica da Doutrina Espírita, publicado pela editora Samus, eu acho que nem se reedita mais esse livro, fala que a criatura que vai reencarnar muitas vezes é acoplada na célula recém-fecundada, né, a criaturas que também têm essa propensão à manifestação do problema, assim como o dipsômano, o alcoólatra, o viciado em drogas, o viciado em cigarros, muitas vezes atrai para junto de si criaturas que compartilhem dos mesmos tipos de impressões. Magneticamente, vamos imaginar assim, né? O espírito escolhe até a célula que tem a matriz genética que vai fazer com que, ao longo da existência que vivenciará nessa dimensão, ele manifeste ou desencadeie o processo da depressão. Outro problema, a personalidade. Nós sabemos pela doutrina espírita que quando nós retornamos para essa dimensão, nós temos aí um período de praticamente anulação das reminiscências da existência anterior. O Emmanuel, numa mensagem interessantíssima intitulada Esquecimento e Reencarnação, contida no livro Religião dos Espíritos, fala que esse período tem aproximadamente 3 mil dias. Começa na fecundação e termina aparentemente no final da primeira infância. Nesse período você é apenas receptivo, não é? E depois você, a partir daí, começa a ser reativo. Então você, durante esse período todo, você está só recolhendo informações, está se formando uma nova personalidade diferente daquela que você tinha. Quando você chega na adolescência, o que acontece? Confundem-se essas informações acrescidas ou acrescentadas ou acumuladas ao longo desse período de existência com algumas tendências que emergem do seu inconsciente profundo e levam você a determinados conflitos que vão definir como você será na fase adulta que você vivenciará na sequência da sua existência, manifestando um tipo de personalidade. Hoje sabe-se até pela ciência que desde a vida intrauterina você já está sofrendo as influências do meio. As discussões entre seus pais, ideias de rejeição, essas experiências que se fazem hoje de regressões a vidas passadas estão confirmando, assim, de uma forma impressionante essa situação. Então, criaturas que às vezes manifestarão na adolescência uma rejeição ao pai, uma rejeição à mãe, um apego demasiadamente ao pai, uma rejeição à mãe, às vezes foram, durante a vida intrauterina, já marcados por determinadas palavras que foram capturadas por elas no estado de hipersensibilidade, porque o espírito está muito vulnerável nessa fase, e ela vai reproduzir isso ao longo da vida. Então, os problemas de personalidade que vão se manifestar ao longo da sua existência são fatores predisponentes ao problema da depressão. O meio familiar. Às vezes, no meio familiar, você enfrenta preferências de um pai ou de uma mãe por esse ou por aquele filho. Às vezes, uma concentração demasiada em cima de determinado integrante da família. Então, você reage a isso porque você se sente, de uma certa forma, desprezado, se sente rejeitado. Questões da sexualidade. Às vezes, você traz transtornos no campo da sexualidade de uma existência anterior para essa existência e você vai naturalmente reproduzir isso ao longo da sua vida na forma de inaceitação da sua condição. Às vezes você é uma alma feminina embutida no corpo masculino dentro daqueles comportamentos muitas vezes rejeitados pela sociedade e você vai entrar num processo de depressão. Há vários estudos espíritas e várias obras espíritas que inclusive nos mostram isso. Padrões de pensamento, esses são os mais comuns. Então a pessoa começa a pensar, puxa, eu sou um inútil, eu realmente não sirvo para nada. Pronto. Às vezes por uma discussão em casa, no ambiente de trabalho, você é menosprezado por colegas, é menosprezado pelo seu superior, e você, esses padrões de pensamento começam a se repetir na sua existência, são recorrentes. E aí o que acontece? Aí entra a parte espiritual. Muitas vezes você atrai para junto de si criaturas afins. No livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, por exemplo, através de Chico Xavier, nós temos um caso de dois anciãos que são dependentes de uma viúva que era casada com o filho deles. E eles estão à mesa de refeição. Ela está concentrada nas dificuldades diante da vida. E eles estão ali, junto dos filhos da senhora, mergulhados em reflexões a respeito do peso que eles representavam para ela, que já enfrentava tantas dificuldades. E compartilhando daquele momento, daquele ambiente ali, há duas entidades que se sentiram atraídas pela tendência daquelas duas criaturas de idade já, em se sentirem um peso no orçamento familiar. Controle limitado sobre seu destino. Na realidade, nós não temos muito controle sobre o nosso futuro, mas há pessoas que se abatem muito diante disso e se sentem tendentes à questão da repressão. Um problema atualíssimo, o estresse. O estresse hoje, por causa de excesso de trabalho, estresse decorrente de determinados problemas de relacionamento difícil, vão predispondo as criaturas a padrões de pensamento negativo que induzem-nas aos problemas da depressão. Distúrbios físicos, que são trazidos invariavelmente de outras existências, sobretudo aquelas existências que já vêm programadas para enfrentar o câncer, os problemas, às vezes, de profundidade, aí, que são diagnosticados como doenças psicossomáticas, como problemas respiratórios, problemas circulatórios, e a pessoa se deixa bater por isso, até porque isso também faz parte do processo que vai levá-la a fazer surgir a criatura nova que todos deveremos ser. Até a falta de luz solar, não é? Se nós ficamos muito tempo confinados em ambientes muito fechados, trabalhando, podem nos predispor ao problema da depressão.
Perfeito. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
O Luiz, ele está dando uma aula aqui para a gente, né, a respeito da depressão. E o programa está muito interessante. A Terezinha, ela faz uma colocação aqui. Ela diz, será que muitas vezes a depressão não é porque não deixamos passar as coisas? Será que se nós relaxássemos, as coisas não seriam diferentes? E eu acho que ela tem muita razão nessa manifestação dela, né? A gente percebe que existem pessoas que têm uma visão sobre a vida, sobre o mundo, altamente negativa, né? São aquelas pessoas assim que, para elas nada está bom, para elas nada funciona. Quando acontece qualquer coisa na vida delas, elas só veem o lado negativo, elas não conseguem enxergar uma coisa boa. São pessoas que estão efetivamente predispostas a isso. E existe um outro ponto que eu acho que é muito importante, que é a questão da aceitação. Todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos dificuldades na nossa vida. A maneira como nós reagimos diante dessas dificuldades é que faz toda a diferença. Se eu aceitar as minhas dificuldades, até como uma oportunidade de crescimento, até como uma maneira de eu me melhorar como pessoa, a coisa vai bem. Mas na hora que eu começo a rejeitar aquilo, a não aceitar, muitas vezes provas que eu tenho que passar, querendo ou não querendo, aí nós corremos o risco muito sério de cair em depressão.
E lembrando aí, né, Terezinha, que isso não nos... Tudo que você colocou aí, a depressão pode ter uma causa ligada à nossa, ao nosso forte envolvimento, aí não nos tira da nossa responsabilidade perante os acontecimentos do mundo. O grande segredo é a vigia mental. O vigiar mentalmente o nosso comportamento.
Mesmo porque, como o Luiz colocou muito bem, esse pensamento, essa nossa atitude acaba atraindo para o nosso lado espíritos afins. E esse que é o grande problema.
Luiz Armando Pereira, o nosso querido convidado de hoje aqui, falando sobre a depressão. Valdir Manetti, você queria fazer um comentário sobre a depressão?
Não, eu queria dirigir uma pergunta para o Luiz Armando também. Uma pessoa, entre nós encarnados, você convivendo com uma pessoa no estado de depressão, você poderia estar também se envolvendo com isso e passar a ser mais um deles?
Então, eu acredito que tudo depende do que o nosso irmão Sérgio falou. Nós temos que ter uma postura resistente diante das circunstâncias que nos cercam dentro da vida, né? Nós não estamos aqui para nos deixarmos abater. Nós, na realidade, de acordo com os projetos de Deus, não nascemos para a infelicidade, mas para a felicidade. O que acontece é que nós nos reunimos àquelas criaturas com as quais temos comprometimento. Às vezes, no sentido de ajudá-las a se reerguer das quedas em que se precipitaram, por influência nossa, ou por omissão nossa, ou por descaso nosso em outras vidas, porque essas ligações que chegam ao ponto de um exercer uma influência de submissão, aliás, uma influência maior de um sobre o outro, invariavelmente indica, é um indício de que realmente houve uma relação anterior, antes dessa existência aqui, que nos reaproximou, nos reuniu novamente, no sentido de que ambos, ou o conjunto, entre si conseguisse encontrar saídas para resolver a pendência trazida do passado para o presente, não é?
Luiz, deixa eu fazer uma pergunta para você, até porque a gente não poderia fugir disso em algum momento aqui no nosso programa de hoje, porque é um programa que analisa a doutrina espírita. Então, veja você, a questão da alma, do espírito, existe alguma causa, pode existir algum fator, alguma causa própria, intrínseca da alma, do espírito, que acaba provocando, predispõe a pessoa a cair em depressão? Nós estamos falando aqui, evidentemente, sobre o comportamento da pessoa, sobre problemas psicossociais, problemas biológicos, os problemas hereditários, mas existiria alguma coisa específica do espírito, que o espírito não é matéria, do espírito que poderia desencadear a causa da depressão em si?
Então, a depressão é uma reação, não é? A ação emana do espírito. Uhum. Na verdade, nós, na essência, somos espíritos, e nós não podemos dissociar essa existência das pregressas e nem das futuras. Nós sabemos, pelos mecanismos explicados pela doutrina espírita, na busca da verdade, né, que é o caminho através do qual nós vamos nos libertar, segundo nos garante Jesus. Então, eu acho que todos os espíritas deveriam ser persistentes e perseverantes na busca da verdade. Então, nós sabemos que, na realidade, hoje estamos plantando os efeitos de amanhã, e hoje estamos colhendo as consequências do ontem. Então, na essência, tudo aquilo que nós fazemos, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, haverá de fixar-se na nossa estrutura mais sutil, chamada perispírito, transferir-se para o espírito e, evidentemente, modelar a nova estrutura através da qual nós vamos nos manifestar futuramente, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista espiritual, portanto, mental, emocional, psicológico, e também do ponto de vista biológico, fisiológico. Uhum. Então, nós vamos enfrentar, se somos fumantes inveterados hoje, teremos problemas respiratórios lá na frente, teremos câncer de laringe lá na frente, se somos alcoólatras inveterados hoje, teremos problemas gástricos na outra existência, problemas às vezes na formação das hemácias, porque danificamos o nosso fígado, quer dizer, os componentes do nosso organismo físico, que são peças, elas na realidade haverão de sofrer as consequências, e na existência subsequente, nós voltaremos com a predisposição para essas enfermidades, essas chamadas predisposições mórbidas. Uhum. E a nossa reação diante disso é que pode nos levar aos climas psicológicos mais negativos, aos estados de depressão e as consequências dele, né?
Eu queria lembrar o nosso ouvinte aqui que até, Luiz, a gente podia até dizer para o ouvinte que a depressão ela pode ser curada através de vários fatores, né? Através de vários caminhos, mas em hipótese alguma abandonar o tratamento médico ou psiquiátrico, o tratamento da orientação comportamental ou psicólogo e o tratamento de origem espiritual, ir na casa espírita, tomar os seus passos, etc., para completar tudo de uma forma bem holística o indivíduo, né? Hélio Delanossi, nosso companheiro Hélio Delanossi, chegando aqui conosco. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo aqui no nosso programa.
Bom dia a todos.
E Hélio, eu vou começar já bombardeando você aqui com algumas perguntinhas. A Nolita, e a Nolita faz uma pergunta aqui, Hélio, muito interessante, é uma situação muito particular da Nolita, que eu conhecendo a Nolita aqui pela audiência que ela liga pra gente, etc., nós sabemos que nós podemos citar o nome dela aqui, até porque é uma situação muito interessante. Ela diz assim, ó: quando o marido dela morreu, ela ficou muito depressiva, ela chorava bastante, ela emagreceu muito, sofreu. Após 6 meses, apareceu uma amiga que ajudou muito a Nolita. E a questão da Nolita é a seguinte: será que algum espírito usou esta amiga dela para provocar essa aproximação da amiga dela, Nolita, e ajudá-la a acabando com a depressão que se instalou nela em função da morte do marido?
Então, esse caso da Nolita até não é muito incomum, não. É bastante comum, né? Isso acontece muito quando nós nos separamos de entes queridos, muito próximos, assim, é a pessoa se sentir, ficar por um longo tempo lamentando, não aceitando, e com isso, então, entrar num estado que nós podemos dizer assim, depressivo ou semidepressivo, né? Ou próximo já de se tornar depressivo. Isso aí é bastante comum. Mas como disse o Armando agora há pouco, nós somos criados para ser felizes, não fomos criados para sermos doentes, sermos pessoas assim, depressivas, no sentido do que estamos falando hoje, né? No tempo que usamos hoje. Então nós temos os nossos mentores individuais, nós temos os nossos anjos de guarda, né? Nós temos as equipes reencarnacionistas que trabalharam na nossa reencarnação, nós temos amigos desencarnados, muita gente torcendo por nós do lado de lá, mas é muito mesmo. Se nós pudéssemos ouvir até o barulho que eles talvez fizessem quando nós damos um passo certo, esse momento é aquela vinheta que nós colocamos aqui de vez em quando,
alegria,
né? Quando você faz uma coisa certa, eles de lá vibrando, se pudesse ouvir aquela torcida, podemos dizer assim, que muita gente torcendo por nós e certamente torcendo pela Nolita também, né? Quando nós damos o passo certo, vamos na direção, eles fazem o possível para não violentar o nosso livre-arbítrio, né? Fica esperando uma oportunidade que você vai dar para eles poderem ali sim entrar e opa, agora eu posso entrar e vou ajudar, né? Certamente ela, num certo momento desse estado, desse trajetória dela semidepressiva que ela estava aí, ela deu mostras que ela queria, ela não queria mais aquilo, não, eu não quero mais ficar assim. Ela deve ter pensado ou tido alguma atitude que possibilitou que eles se aproximassem e aí entrassem e ajudassem ela.
Perfeito.
Trouxesse essa amiga, traz um livro.
Deu ajuda, né?
Põe um livro, na sua mão, né? Alguém indica um livro, te leva na banca de jornal, você olha lá e vê uma revista, você pega a revista, folheia e encontra lá uma coisa que você precisa. As formas de comunicação dos espíritos conosco são várias, né?
Uhum. Sérgio, você queria fazer um comentário?
A gente sempre, quando fala em sintonia, a gente fala na sintonia do ponto de vista negativo, né? Que a gente, o nosso baixo astral, o nosso pensamento negativo, acaba atraindo aqueles espíritos que se afinizam com aquilo e acabam influenciando a nossa vida. Mas a gente precisa lembrar muito bem isso que o Hélio disse, que o nosso pensamento positivo, a nossa postura positiva diante da vida, atrai também por sintonia aqueles bons espíritos, aqueles espíritos de luz, aqueles que querem ver a gente cada vez melhor, que nos ajudam inclusive nisso, né? Daí a importância da prece, né? Quando a gente começa a se sentir com alguma dificuldade, com algum problema, a gente muitas vezes esquece da prece. A gente acha que, não vai funcionar. funciona assim. Na hora que você faz uma prece, você entra em sintonia com
Melhora
Deus.
Melhora muito.
Você entra em sintonia com os bons espíritos, você atrai esses bons espíritos para o teu lado, que com certeza vão ajudar a gente.
Hoje, inclusive, está muito usual, né? As pessoas usarem uma expressão, eu não sei de onde ela veio, mas a gente fala assim, que o pessoal, ah, é a minha doença, eu tenho não sei o que lá. E quando você fala assim, significa que ela é sua, né? Então que a pessoa não deve falar dessa maneira, né? Ah, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um problema no fígado. Quando você fala eu tenho, ele fica sendo seu, né? E você, muito contrário, não, existe uma dor no fígado que está aqui comigo, não é minha, eu não quero, eu estou tentando me... Esquece a atitude, já muda completamente
a postura.
Mas muito mais do que falar, né? É a pessoa pensar, né? É pensar. Eu não quero ser assim, né? Quer dizer, eu não nasci para ser assim. Então, quando a pessoa pensa isso aí, ela atrai, ela faz essa atração que o Sérgio falou aí, né?
Ô Luiz, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Uma pessoa que cai em depressão, ela pode ter consequências físicas, não pode, Luiz? Nós estamos falando disso aqui. O que é comum acontecer na questão física da pessoa quando ela cai em depressão, hein, Luiz?
Então, repetindo o que a ciência diz, nós listamos algumas situações. Uhum. A insônia, o sono excessivo, dores. O Dr. Jorge Andréa diz que esses processos trazidos pelo espírito, quando nós nos sintonizamos com ele mentalmente, dentro dos padrões de pensamento a que nós nos entregamos, podem ser somatizados em moléstias do aparelho circulatório, respiratório, do sistema digestivo. E o Freud dizia que essas questões, porque o Freud disse aos problemas mal resolvidos do passado, da presente existência. Ele dizia que determinados processos podem atingir tal nível que a pessoa pode ser acometida de problemas mais graves, como a cegueira, como outros processos patológicos de difícil abordagem, de difícil tratamento, porque ele, na realidade, está na essência da criatura. E, realmente, você lidar com as questões da mente é preciso muito tirocínio, muita sensibilidade, percepção do profissional que, se possível, deveria ter conhecimentos a respeito da amplitude da vida, não restrito apenas a esse momento que estamos passando aqui, que é muito fugaz, né?
Perfeito. Nós vamos fazer aqui uma breve paradinha no Semana Boa Nova, que eu quero aqui deixar uma pergunta para o Luiz. Luiz, nós vamos falar, vamos voltar a falar um pouquinho nessa questão da depressão, eu vou, com relação aos sintomas, eu vou perguntar para você, depois, já quero que você vá se preparando aí. Se é possível uma pessoa, os seus familiares, saberem se alguém está com riscos de depressão, né? E quando detectar isso, o que, que a gente faz, né? Que a gente faz quando esses sintomas da depressão aparecerem? Há alguma forma de detectar que determinada pessoa tem risco de estar em depressão? E o que fazer se a gente detectar esses riscos? Você responde no nosso retorno. Nós vamos voltar já. Não muda de emissora não, que é rapidinho. Nós vamos voltar já.